O Lar Adventista, capítulo 87. Descrições da Nova Terra. Visões da Glória Futura. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, se partiu em duas, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade, com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado e um anjo em cada porta. Todos exclamamos: "A cidade, a grande cidade vem de Deus descendo do céu." E ela veio e se pôs no lugar em que nos achávamos. Pusemos-nos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas realçadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira. Saindo então para o campo ao lado das casas para lidar com a terra, não como temos de fazer com a terra aqui, não, absolutamente. Uma gloriosa luz lhes resplandecia em redor da cabeça e estavam continuamente louvando a Deus em altas vozes. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores e, quando as apanhei, exclamei: "Elas nunca murcharão." Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Entramos, então, num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque, não como os escuros bosques que temos aqui, não, absolutamente, mas claro, por toda a parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se de um para outro lado, e todos exclamamos: "Moraremos com segurança na solidão e dormiremos nos bosques." Escola de preparo aqui. Graduação na eternidade. Pensais que não aprenderemos alguma coisa ali? Não temos a menor ideia do que então se nos revelará. Com Cristo andaremos ao lado das águas vivas. Ele nos patenteará a beleza e glória da natureza. Revelará o que Ele é para nós e o que nós somos para Ele. Verdades que hoje não podemos conhecer em virtude de nossas limitações finitas, ali conheceremos. A família cristã deve ser uma escola de preparo em que os filhos se graduarão para entrar numa escola superior das mansões de Deus. O céu é uma escola, o campo de seus estudos, o universo, seu professor, o ser infinito. Uma ramificação desta escola foi estabelecida no Éden e, cumprindo o plano da redenção, reassumir-se-á a educação na escola edênica. Entre a escola estabelecida no Éden, no princípio, e aquela do além, jaz todo o lapso da história deste mundo, a história da transgressão e sofrimento humanos, do sacrifício divino e da vitória sobre a morte e o pecado. Restabelecidos à sua presença, de novo os homens serão, como no princípio, ensinados por Deus. O meu povo saberá o meu nome, porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me aqui. Ali, quando for removido o véu que obscurece a nossa visão e nossos olhos contemplarem aquele mundo de beleza de que ora apanhamos lampejos pelo microscópio, quando olharmos as glórias dos céus hoje esquadrinhadas de longe pelo telescópio, quando removida a mácula do pecado, a terra toda aparecerá na beleza do Senhor nosso Deus. Que campo se abrirá ao nosso estudo? O conhecimento no céu será progressivo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que fremiram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indizível deleite, os filhos da terra entram de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra de Deus. Com visão desanuviada, olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas de seu poder. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. Vida social. Ali conheceremos assim como também somos conhecidos. Ali o amor e simpatia que Deus plantou na pessoa encontrarão mais verdadeiro e suave exercício. A pura comunhão com seres santos, a vida social harmoniosa com os santos anjos e com os fiéis de todos os tempos, a santa associação que reúne toda a família no céu e na terra, tudo fará parte da experiência do além. Ocupações na nova terra. Na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levaram felicidade a Adão e Eva no início. Será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. E edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos até a velhice. Cada faculdade será desenvolvida, toda a habilidade aumentada. Os maiores empreendimentos serão levados a êxito, as mais elevadas aspirações alcançadas, realizadas as mais altas ambições. E surgirão ainda novas alturas a serem alcançadas, novas maravilhas para serem admiradas, novas verdades a serem compreendidas, novos objetos de estudo a desafiarem as faculdades do corpo, da mente e da alma. No limiar do cumprimento. Estamos vivendo no mais solene período da história da Terra. Nunca existe tempo em que é próprio pecar. É sempre perigoso continuar em transgressão, mas isto é verdade de maneira especial no presente. Estamos agora no próprio limiar do mundo eterno e na mais solene relação para com o tempo e a eternidade que nunca antes. Examine agora cada um próprio coração e suplique que os raios do sol da justiça expulsem todas as trevas espirituais e purifiquem da corrupção. A nós que estamos no limiar mesmo do seu cumprimento, que momentosos e de vivo interesse não são essas descrições das coisas por vir. Eventos a cujo respeito, desde que nossos primeiros pais se encaminharam para fora do Éden, os filhos de Deus têm orado e os quais têm ansiosamente aguardado. Companheiro peregrino, nós estamos ainda em meio às sombras e tumultos das atividades terrenas, mas logo nosso Salvador deverá aparecer para nos dar livramento e repouso. Olhemos pela fé ao bendito futuro, tal como a mão de Deus o pinta. Um apelo para o preparo pessoal. Insisto em que vos prepareis para a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Dia a dia lançai fora do vosso coração o amor do mundo. Sabei por experiência própria o que significa ter comunhão com Cristo. Preparai-vos para o juízo, para que, ao vir Cristo, para se fazer admirável em todos os que creem, vós estejais entre os que o encontrarão em paz. Nesse dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Tocando suas harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra nas cortes celestes, acompanhado de seus remidos, testemunhas de que a sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão.